desenvolvimento de competências e habilidades, como destaca a pedagoga Selma Brito, diretora pedagógica em uma escola particular de Salvador. O papel do professor é fundamental para ajudar o estudante a usar a tecnologia de maneira ética, responsável e produtiva.
Aceitando tudo o que vem de lá e não sabendo conduzir a inteligência, não vamos ter o melhor dessa tecnologia. Então, o melhor dessa tecnologia nós alcançaremos se nós prepararmos os meninos com uma potência crítica suficiente. E se não vier a resposta, ele duvidar, ele pesquisar a fonte. E quem vai dar a possibilidade de você colher melhores frutos com ela é o seu domínio sobre aquilo que você vai pesquisar e a sua capacidade crítica de identificar onde que pode estar os desvios conceituais, procedimentais daquela pesquisa.
Esporte. Vamos agora chamar o Diego Soares para trazer as informações esportivas desta terça-feira. É com você, Diego.
Olá, Geraldo. Olá, ouvintes do Jornal Rádio Fatos. Vamos falar de esporte? Pois é, Flamengo e Cruz Azul pela Copa Intercontinental é um verdadeiro confronto de milionários. Com a maior folha salarial do Brasil, o time carioca enfrenta uma equipe que gastou 308 milhões de reais em reforços na última temporada. Cruz Azul e Flamengo se enfrentam pelas quartas de final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. A partida também é chamada de Derby das Américas, por reunir os campeões continentais das Américas, do Sul e do Norte. Quem avançar terá o Pirâmides, do Egito, como adversário na semifinal, marcada para ser disputada já neste sábado às 14 horas, horário de Brasília. A final da Copa Intercontinental será no dia 17 de dezembro, também às 14 horas, contra o PSG, que é atual campeão europeu. Hoje tem bola rolando, hoje tem Champions League. Alguns dos jogos principais de hoje, teremos ao meio-dia e meia Kairat Olímpicos Piraus, às 2h45 da tarde Bayern München contra Sporting, 5 da tarde teremos 4 jogos, Mônaco e Galatasaray, 5 da tarde também tem Atalanta e Chelsea, Barcelona entra em campo com o Eintracht Frankfurt e ainda teremos Inter de Milão contra Liverpool. No mesmo horário teremos PSV contra Atlético de Madrid. Aqui Diego Soares falando de esporte para você.
Bem, termina aqui a edição do Jornal Rádio Fatos desta terça-feira.
A todos uma excelente terça-feira, aproveite bem o seu dia com muita positividade. E amanhã, quarta-feira, a gente retorna com mais informações para vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.
Valeu, pessoal. Excelente terça-feira para vocês. Obrigado pela audiência, pela companhia e até amanhã, hein? No mesmo horário. Tchau, tchau.
Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.
Você ouviu Rádio Fatos SGC, as principais informações do Brasil.
Sistema Gurgax de comunicação. Sua frequência de sucesso.
Se medicina é seu plano A, venha para a AFIA Porto Velho. Aulas práticas desde o primeiro período e mais de 1000 parcerias com clínicas e hospitais. Só a AFIA tem metodologia que se adapta ao seu jeito de aprender e tecnologia para toda a sua jornada. Viva seu plano A com a líder em medicina no Brasil. Vestibular unificado, 25 de janeiro de 2026 ou use sua nota do Enem. Inscreva-se, faça medicina.afia.com.br.
Olá, gente! Eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC FM sabe fazer, viu?
Olá, Rondônia. Aqui quem fala é a doutora Thaís, sua deputada estadual. Apresentei um projeto de lei que garante que toda madeira apreendida em crimes ambientais seja reaproveitada para beneficiar nossa população. Essa madeira poderá ser usada na fabricação de móveis escolares, reformas de habitações populares e outras ações sociais importantes. É uma forma de transformar o que antes era prejuízo em benefício para o nosso povo. É o recurso do povo voltando para o povo. Abraço da sua deputada.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia. Notícias atualizadas de todas as regiões. Entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza, consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção Faturas e Pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
De segunda a sexta, das 8 às 11, você ouve o programa Vibração. Música, informação, prêmios e interatividade.
Agora ficou ainda mais fácil e prático ter acesso ao melhor conteúdo de TV, rádio e portal de notícias da região norte. Com o SGC Play, você pode ter tudo isso na palma da sua mão, de forma rápida e simples. Com acesso instantâneo, uma variedade de canais, estações de rádio e câmeras exclusivas, é a sua melhor opção para se manter bem informado. Baixe agora SGC Play e acompanhe o melhor da região norte.
Sabe aquela carreira dos seus sonhos? Ela começa com a Áfia. Na Áfia, você conta com um ecossistema completo, que tem presença em todo o país, para a sua formação em saúde e em diversas outras áreas. Seja qual for a área de sua escolha, venha para a Áfia Centro Universitário São Lucas. Aqui, o seu sonho vira sucesso na carreira. Vestibular 2026, primeiro semestre. Inscreva-se.
Aumenta o volume, sente a vibe. SGC FM, é só hit.
Passa no ar, beija, brinca e deixa passar.
SGC FM, só as melhores. A vibe. SGC FM é só hit.
mas já não me importa. Basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando.
CFM, o seu universo de música e emoção.
De comunicação, sua frequência de sucesso.
Não tem paz no campo e na cidade sem regularização fundiária. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Antes de entrar nessa conversa, quero lembrar de uma notícia que me enche de orgulho. Em agosto foram entregues 973 títulos de propriedade rural e urbana em Nova Mamoré. Isso foi possível com o nosso trabalho e dedicação enquanto estávamos no Senado. Eu vou te dizer do fundo do meu coração, não tem satisfação maior do que perceber que o trabalho lá em Brasília pode mudar a vida de tantas pessoas aqui em Rondônia. Política boa é essa, que transforma a vida das pessoas. A questão fundiária é um dos grandes problemas do estado de Rondônia. Eu rodo esse estado todo e em cada canto as pessoas me procuram para falar desse assunto. É um direito de todo cidadão. É mais do que um direito. É uma questão de dignidade e tranquilidade para tocar sua vida. Essa luta sempre esteve nas minhas prioridades. Desde os tempos em que fui presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Também ajudei a aprovar a Lei da Regularização Fundiária em 2017. Tivemos grandes avanços, é claro, mas ainda falta muita coisa acontecer. E é por isso que precisamos atuar em todas as frentes, municípios, Estado e União, para agilizar processos e priorizar demandas e fazer a fila andar. A regularização fundiária traz segurança jurídica da propriedade e é uma das principais medidas de inclusão social. Com endereço próprio e papel passado, o povo tem acesso à moradia digna e aos serviços públicos essenciais. Isso é dignidade. Esse é um problema generalizado, que afeta tanto os terrenos urbanos quanto a área rural. São cerca de 100 mil processos pendentes de regularização fundiária rural no estado. 12 mil processos estão em trâmite no INCRA. Precisamos olhar com atenção essa questão e seguir cobrando para que as autoridades deem prioridade para a regularização fundiária no estado de Rondônia. Contem comigo nessa luta.
Supermercado Irmãos Gonçalves, informa a hora certa.
6h59.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Açúcar cristal barralco 2kg, 5,29. Lava-roupas em pó Triex multiação sachê 1kg e 600 gramas, 6,78. Coxas de frango congelada Sadia pacote 1kg, 10,98. Leite HT integral Piracanjuba 1 litro, 5,29. Pêssego 8,98 kg. Carne bovina frigo alcatra com a minha corte 32,80 kg. Só até quinta para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato.
No ar, SGC FM, o seu universo de música e emoção.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gogas de comunicação. Em Porto Velho, opera na frequência 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. Em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. Em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Olá, senhoras e senhores, 7h01. Nosso muito bom dia, você que está conectado com a gente aqui na nossa SGC FM, você em Porto Velho, Ariquemes, Jiparaná, Vilhena, Cacoal, Alta Floresta, Costa Marques, São Francisco do Guaporé e, claro, as demais regiões onde estamos abrangendo aí com o nosso sinal da SGC FM. Nosso muito, muito obrigado, tá bom? Vem com a gente, porque com você nós já estamos e a partir desse momento informações pertinentes sobre o que acontece em todas as regiões do estado de Rondônia. Hoje, dia 9 de dezembro de 2025, né? Estamos já chegando próximo de cumprir aí a meta de viver um terço deste mês de dezembro, né? Ainda restarão 2/3 e o mês, ele é de celebração, de alegria, de motivação, de vendas no comércio, né? E a expectativa aí para todo o Brasil é de que se tenha somente nesse fim de ano uma movimentação econômica em torno de 17 bilhões de reais, né? Então é uma expectativa muito positiva, muitos comércios já fizeram contratações temporárias, né, para as lojas, enfim, outros ainda farão, né, quando chega ali na proximidade da semana do Natal mesmo, quando o movimento cresce bastante. E claro, aqueles que vão integrar o comércio aí nessas vagas temporárias, e eu conheço muita gente no comércio que começou, né, numa vaga temporária, mas demonstrou competência, engajamento e produziu resultado ao ponto de ter sido efetivado, estar aí anos e anos atuando no contexto das empresas. Então, a oportunidade ela aparece, você só permanece se você demonstrar aí capacidade. Então, se empenhe e vai dar tudo certo, tá bom? Um alerta importante é que nós temos visto, né? Não precisa nem olhar os números oficiais, a gente pode olhar os noticiários, né? Todos os portais de notícias do estado de Rondônia estão dando todos os dias praticamente um aumento considerável no número de acidentes em Rondônia, né? Seja nas rodovias federais, estaduais ou mesmo em áreas urbanas, vidas sendo ceifadas, enfim, a gente conclama que você vai sair nesse fim de ano, saia com todo cuidado, não saia desesperadamente correndo, né? Se for correr dentro do limite da velocidade, dentro da responsabilidade, não faça ultrapassagem perigosa, não é? Às vezes a gente ganha confiança porque fez uma vez, deu certo, talvez uma segunda ou terceira vá dar certo também, lá pela décima, quando você estiver bem confiante, aí você pode ter um choque frontal, um choque lateral, e enfim, perder sua vida ou gerar grandes prejuízos. Então, vamos ter todo cuidado aí no trânsito neste fim de ano, em qualquer âmbito que seja, na cidade ou fora dela. O cuidado precisa ser redobrado, até porque com o fim do ano a gente tem aumento das viagens, aumento da presença de veículos, né, nas ruas e nas rodovias, e isso torna o ambiente mais propício à ocorrência de acidentes. E vamos trazer aqui uma notícia boa, já começar o programa. A Assembleia Legislativa de Rondônia obteve uma decisão favorável junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que determinou a paralisação imediata de operações federais em áreas de reserva no estado. A medida foi celebrada como uma vitória significativa para os produtores rurais da região, atendendo a um pedido direto da Casa de Leis rondoniense para frear ações consideradas agressivas. A decisão judicial foca especificamente na suspensão de novas medidas de desintrusão, ou seja, a retirada à força de ocupantes por parte de órgãos federais. O bloqueio dessas ações permanecerá vigente até que haja o julgamento final do caso, trazendo um alívio temporário para os ocupantes, principalmente de áreas sensíveis, como da reserva aí extrativista Jaci Paraná, ou conhecida como Minas Novas. Então, é um cenário de conflito, de insegurança jurídica, de temor, né, e também de muitos questionamentos, e que agora tem aí uma resposta, pelo menos temporária, para gerar uma tranquilidade às pessoas dessas regiões. E a gente tem aqui, né, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redondo, explicando o alcance dessa decisão, seus efeitos para essas comunidades envolvidas e também o papel do Legislativo Estadual na mediação desses conflitos fundiários e na defesa dos interesses aí da população do estado de Rondônia. Eu trago para vocês esse parecer que ele me encaminhou ontem.
Os dependentes dos nossos produtores rurais, do homem do campo, é onde faz a economia do estado girar.
Em instantes eu trago de forma completa, né, essa fala do presidente Alex Redondo, que é muito importante, é uma iniciativa positiva aí da Assembleia Legislativa para conseguir essa decisão junto ao Supremo Tribunal. Agora sim, vamos lá.
Uma grande vitória de todos os produtores rurais de Rondônia, em especial os nossos amigos da Resex Jaci Paraná, mais conhecida como Minas Novas. Para todos entenderem, a Assembleia Legislativa entrou em uma ação e conseguiu a suspensão, a paralisação de todas as ações civis públicas que tinham contra aquela unidade. É corte de energia, retirada do gado, abatimento mesmo, perdimento do gado, desocupação das famílias, Então, é uma alegria essa conquista, né? Até que se tenha o mérito, a decisão final, as pessoas terem essa segurança jurídica de poder trabalhar em paz. Nós somos dependentes dos nossos produtores rurais, do homem do campo, é onde faz a economia do Estado girar, e nós, políticos, né, temos aí a obrigação de defender o homem do campo. Então, esse é o meu pensamento, e deixo aí um abraço, deputado Alex Redano, a toda a população.
Obrigado, deputado. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Alex Redano, participando aqui com a gente. Ele não pôde participar ao vivo, nos mandou essa fala gravada, né? De igual forma, não deixa de ser importante, né, esse posicionamento, principalmente a iniciativa de toda a Casa de Lei em buscar essa estabilidade, ainda que temporária, para essa população. E olha, já tem muita gente ligada com a gente, o Leandro em Jiparaná, nosso ouvinte, né, empresário, e ele já mandando aqui, fazendo uma citação, né, do que eu falo todos os dias na abertura do programa. Vem com a gente, porque com você já estamos. É isso, Leandro, um abraço para você, tamo junto, vamos fazer acontecer, tá bom? E olha, minha amiga Tereza, lá de Alta Floresta, né, do Morro do Cabrito, tá com a gente. E ela disse, ó, dia, tô por aqui, viu? Um abraço, obrigado, viu, querida? É, rapaz, o Edmilson Moura, né, contabilista em Jiparaná, nos acompanhando também. Nosso parceiro em São Francisco do Guaporé, o Thalisson Polita, né? Nosso parceiro aí da SGC-FM, SGC-FM que em São Francisco está já atuando desde a quinta-feira da semana passada, tá bom? Então, um abraço não só ao Thalisson, mas a todos de São Francisco do Guaporé, o prefeito Wellington, que está sempre também acompanhando nossa programação, tá bom? Vamos lá, vamos com mais informações, minha gente. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente de Jiparaná realizou uma visita técnica a Ariquemes para estudar o funcionamento da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, a COCAMAGE. A comitiva, composta pelo secretário e também por vereadores, foi recebida por autoridades locais com o objetivo de entender os processos de gestão e triagem de resíduos que tornaram o município uma referência no setor, no caso, o município de Ariquemes. Durante a visita, a equipe de Jiparaná acompanhou de perto toda a estrutura operacional, desde o recebimento até a destinação final dos materiais reciclados. A intenção é utilizar essa troca de experiência como base para o planejamento e a implantação do primeiro ecoponto de Jiparaná, visando aprimorar a eficiência dos serviços de limpeza urbana e sustentabilidade para a população de Jiparaná. O encontro também serviu para reforçar a integração e o compromisso ambiental compartilhado entre os municípios. O presidente da COCAMAGE, né, o Celso Luiz Monlais, a quem manda um abraço, que todos os dias está acompanhando a gente nesse horário, não é? Um abraço, Celso. Destacou que, embora a Jiparaná tenha sido referência no passado, hoje Ariquemes pode contribuir com resultados concretos, colocando a cooperativa à disposição para auxiliar no avanço da coleta seletiva aí na cidade, não diria vizinha, mas aí bem próxima, né? Então, Ariquemes sendo hoje referência nessa questão da coleta seletiva, não é? E também nesse espaço de recebimento dos resíduos, né? Esse ecoponto. Eu quando estive com o Celso presencialmente, ele me mostrou que ele tem a central onde faz monitoramento de todas as filiais da COCAMAGE que tem em Rondônia, que vai de Espigão do Oeste, Ouro Preto, Carcoal, Ariquemes, enfim. E ele me mostrou como é que funciona o ecoponto, né? É um espaço muito bem organizado, muito bonito e muito, muito utilizado pela população, que vai ali e faz essa destinação, né, desses resíduos que são propícios aí à reciclagem. Então, é um método importante de geração de renda e de contribuição para um menor impacto ambiental, né? Então, acredito que Jiparaná vai avançar muito nesse sentido se adotar essa medida tão, tão importante. E olha, saindo da parte ambiental e já falando do trânsito de novo, as novas regras para retirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, começam a valer a partir desta semana. Será lançado um novo aplicativo para celular, o CNH do Brasil. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem.
A informação foi confirmada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A resolução será publicada a princípio nesta terça-feira no Diário Oficial da União, com validade imediata. A publicação, segundo o governo, será logo após a cerimônia no Palácio do Planalto para lançar o novo aplicativo para celular CNH do Brasil. Por meio dele, será possível abrir o processo para tirar o documento e estudar as regras de trânsito que estarão também na página do Ministério dos Transportes. Ou seja, não será mais obrigatória a passagem pela autoescola para cumprir 45 horas de aulas teóricas. E a obrigação mínima de 20 horas de aulas práticas cai para 2 horas. Mesmo assim, o candidato vai escolher se faz a preparação prática na autoescola ou com instrutores autônomos credenciados pelos DETRANs ou de forma personalizada. E será possível usar o próprio carro para essas aulas, de acordo com o Ministério. A coleta biométrica e o exame médico continuam sendo obrigatórios e presenciais nos DETRANs. E para conquistar a CNH, é preciso fazer as provas teórica e prática e ser aprovado. O processo para motoristas profissionais também será modernizado. De acordo com o ministro Renan Filho, o custo da CNH pode chegar hoje a R$5.000. E a medida tem potencial para reduzir esse valor em até 80%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Muito bom, né? Então, a partir de hoje, a gente deve ter o lançamento desse aplicativo e também a iniciar aí a validação, né, ou a validade dessas novas regras para se retirar a CNH com todas essas, com toda essa nova configuração, né? Então, é importante você se inteirar e, sobretudo, aqueles que dirigem hoje ou pilotam hoje sem estarem devidamente habilitados, possam procurar o meio de se conseguir retirar essa habilitação, né? No Brasil todo, a gente tem 20 milhões de pessoas que pilotam, dirigem e não são habilitadas, né? E por que isso acontece? Justamente porque era praticamente inacessível financeiramente para essas pessoas. Então, essa medida do governo vem para facilitar esse acesso e, claro, garantir que os motoristas estejam devidamente habilitados para sair ao trânsito, né? Se vai ser mais barato ou mais caro, o importante é como você vai estar atuando no trânsito, né? Então, a gente tem hoje, raro quando, e a gente tem um lema no jornalismo que é o seguinte: o que que é notícia? Não é quando o cachorro urina no poste, mas se o poste urinar no cachorro, é que vira notícia. Então, é aquilo que é anormal, né? Aquilo que chama atenção, aquilo que destoa, né? O que é do senso comum, as pessoas estão vendo acontecer todos os dias. Mas quando tem, e é raramente acontecer, acidentes onde pessoas envolvidas são inabilitadas, e normalmente, quando estão envolvidas em acidente, elas não são, em tese, as culpadas. Por quê? Quem anda sem habilitação já anda com todo aquele cuidado, né? Eu posso me envolver num acidente, né? Então eu vou dar mais tranquilo, porque se eu me envolvo num acidente estando não habilitado, a situação fica ainda pior para mim, não é? Agora, tirou a habilitação, não baixe a guarda. Não, agora eu sou habilitado, agora tá tranquilo, não é? Mas o trânsito, ele tanto é um meio de locomoção, os veículos tanto são um meio de locomoção, quanto também se guiados, dirigidos de forma irresponsável, imprudente, desrespeitando as normas, não é? A gente pode fazer deles instrumento de prejuízo, instrumento de ferir pessoas, se ferir, ou até mesmo instrumentos de morte, né? Então vamos estar atentos a essa questão. Vou tirar a habilitação, não significa que eu tenha que baixar a guarda, mas eu tenha que redobrar ainda mais a atenção, principalmente nesse fim de ano, tá bom? Deixa eu mandar um abraço especial para Raquel, que nos acompanha na nossa capital, né? Raquel, que ouve a gente desde quando a gente iniciou aqui a nossa programação, né? E nós já estamos praticamente, o quê? Em mais 10 dias aí, a gente completa o nosso primeiro ano, né, do SGC Rondônia, rodando no ar, né? Então, a Raquel está com a gente desde o comecinho e sempre trouxe aqui para a gente, né, contribuições importantes, seja aí com suas opiniões ou mesmo com as informações do cotidiano, do trânsito da nossa capital, do trânsito da BR-364, quando ela fazia o percurso Porto Velho, Candeias do Jamari. Agora não precisa mais, que está trabalhando na capital, né? Raquel, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Seu Barreto, né, acompanhando a gente em Alta Floresta, já mandou o seu bom dia também. Seu Barreto, obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Vamos com mais informações, e agora uma informação muito triste, viu? Uma adolescente de 17 anos foi vítima de violência durante um assalto ocorrido na tarde de ontem na região central da capital. O crime aconteceu na Avenida Carlos Gomes, em frente à Praça das Três Caixas d'Água, quando a jovem foi abordada por três criminosos enquanto caminhava pelo local. De acordo com o relato da vítima, dois dos assaltantes vestiam uniformes escolares, o que chamou a atenção durante a abordagem. O trio anunciou o roubo e subtraiu a bolsa e o celular da jovem. A ação culminou ainda em violência física, com os criminosos desferindo um golpe de faca que atingiu o ombro da adolescente antes de fugirem. Após o ataque, os suspeitos evadiram-se do local utilizando bicicletas. O caso gerou alerta sobre a segurança na área central da capital, especialmente pelo envolvimento de indivíduos trajando uniformes escolares e pelo uso dessa arma branca para aí ferir essa vítima, que precisou de atendimento devido ao ferimento, né? Até onde nós sabemos, a jovem está recuperando e a gente torce para que ela fique livre desse mal tão logo, né? Mas ficam as sequelas psicológicas, não é? De uma violência que a gente não tem o controle dela, não é? E por que eu cito esse fato, não é? Porque a gente teve na sexta-feira uma outra jovem, né? A Jaine, de Buritis, que estava fazendo uma caminhada, de repente alguém a toma a força e aí ali faz atrocidades com essa jovem, não é? Que só foi encontrada mais de 24 horas depois, amarrada pés e mãos numa região de mata, não é? O camarada que cometeu aí isso ainda está foragido, ainda não foi encontrado, não é? A jovem está sob os cuidados médicos, estava em estado grave no primeiro momento, estava inclusive com hipotermia, né? Sentindo muito frio, e ela foi acolhida, a família também está dando esse apoio, a polícia de Buritis, tanto a militar quanto a civil, estão na busca para tentar elucidar essa situação, né? Então a gente não pode ver o desencadeamento de acontecimentos, principalmente contra nossas mulheres, nossas jovens, né? E há inclusive um movimento nacional de contraponto a esse tipo de prática nefasta que tem culminado em muitos casos em feminicídio, né? Então vamos estar atentos, as nossas autoridades precisam estar de olhos e, claro, implementar medidas cada vez mais duras, mas também eficientes, não só para punir quem comete o crime, mas principalmente medidas que possam evitar o acontecimento dos mesmos. 7:20, vamos fazer nossa primeira pausa, a gente volta já com mais informações.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param.
Os maiores sucessos do momento em uma só sintonia. SGC FM.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
Tijuca do Grego Original. Sua tarde de sábado com mais diversão. Todo sábado no Grego Original Pub, uma maravilhosa tarde com tudo que você merece. Comida boa e entrada fria até às 13 horas. Banda ao vivo para animar o ambiente. Espaço Kids com monitora infantil para os pequenos se divertirem enquanto você relaxa. Reúna a família e os amigos e venha curtir a Tijuca com rock do Grego Original Pub. Informações 999-77-7738. Se é grego, é rock.
Dezembro com ofertas imperdíveis Fortal. É economia para a sua família. Leite Toya UHT, 1 litro, R$4,49. Arroz Mestre Cuca, 5 quilos, R$15,49. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, R$5,49. Lava roupas Pó Minuano, 1,6 kg, R$11,90. Açúcar Doce Dia Cristal, 2 quilos, R$5,49. Esteca Bovina, quilo, R$26,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
O maior torra do ano começou na Nissan Ben. É pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicks Play 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica. Mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicks Play Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica. Taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. É só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone Watts 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Portal SGC. A informação com agilidade e credibilidade. Acesse www.sgc.com.br.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para 3 domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Você está conectado. SGC, Sistema Gurgax de Comunicação.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
E a gente estamos de volta com o nosso SGC Rondônia, 7h24 agora. Deixa eu mandar aqui um abraço ao querido Guarim Liberato, né, nosso jornalista correspondente diretamente de Brasília. Você reparou que nesses dias ele está pouco presente aqui com a gente, mas é que ele estava numa missão muito árdua, né? De finalização aí do seu doutorado, né? E ontem foi essa análise, né, da sua tese, cujo título foi aí Desafios para uma Governança Algoritma, né, Democrática no Sistema de Inteligência Artificial em Plataformas Digitais, não é? Então, ele foi aí aprovado com sucesso e a gente dá aí os parabéns ao nosso querido Guarim, que sempre nos traz aí excelentes contribuições, seja com suas informações direto de Brasília, do Centro Nacional do Poder, ou com seus comentários muito pertinentes sobre a política nacional. Guarim, um abraço, parabéns, tá bom? E olha, vamos em frente com mais informações, já que falamos de Brasília, né? A segurança pública deve dominar a pauta do Congresso nessa reta final do ano. PECs, projetos e convocações movimentam a Câmara e também o Senado Federal.
Reta final antes do recesso e a segurança pública será um dos focos. Nesta terça-feira está prevista a apresentação do parecer do deputado Mendonça Filho sobre a PEC da segurança pública. O relator fez mudanças no texto que tinha sido enviado pelo governo, entre elas a previsão de que o Conselho Nacional de Justiça passe a ser apenas consultivo e não mais deliberativo. O texto trata também de progressão de pena, quer dizer, do fim da progressão de pena para crimes graves, como o próprio relator já adiantou, e também sobre a descentralização nas ações e investigações de combate ao crime organizado. O texto será levado aos líderes nesta terça-feira e depois debatido na comissão especial antes de seguir para o plenário. Como é uma PEC, são necessários 2 turnos de votação com 3/5 dos votos na Câmara e no Senado. Aliás, no Senado, previsão de votação esta semana na Comissão de Constituição e Justiça do PL Antifacção. A proposta prevê a criação de um fundo de combate ao crime organizado a partir da tributação das bets. O texto já foi aprovado na Câmara, mas como sofreu alterações no Senado, porque o relator, o senador Alessandro Vieira, apresentou um substitutivo, agora o projeto precisa voltar para análise dos deputados. Ainda no Senado, presença do ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, na CPI do crime organizado nesta terça-feira. No Senado, vai falar como convidado sobre operações e ações de combate a facções e medidas de estrangulamento financeiro dessas organizações. Deve falar também sobre financiamento. Já sobre outros assuntos, o Congresso se reúne na terça para promulgar a PEC que isenta de IPVA os veículos com mais de 20 anos de fabricação. E isso vai valer para carros de passeio, caminhonetes, micro-ônibus, ônibus, reboques. Ainda no Senado, expectativa com relação à possibilidade de votação da PEC que trata do marco temporal indígena, que defende a data de 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, como marco para o reconhecimento da ocupação tradicional indígena. O relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Espiridião Amin, apresentou parecer favorável à proposta. E a votação do texto foi anunciada na semana passada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como uma reação à decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de limitar ao Procurador-Geral da República o início dos pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Essa decisão fez com que os senadores dessem andamento à análise de propostas para atualizar a lei do impeachment, que é de 1950. Ainda no início desta semana, o relator do projeto, senador Weverton Rocha, deve apresentar o parecer. E na sexta-feira, agora, dia 12, os ministros do STF vão julgar em plenário virtual a decisão monocrática de Gilmar Mendes. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
É, são muitas discussões a serem feitas, né? Muitos projetos a serem analisados. A gente espera que na ponderação e na decisão desses projetos haja um pensamento único do bem comum, né? Que não se possa, a partir da estrutura do poder, pensar só em quem ocupa o poder, né? Mas sim pensar na população que é detentora, dona do poder. Vamos lá para alguns destaques em nível de mundo, né? É, o foco está no clima, no meio ambiente, segundo o serviço climático Copernicus Climate Change Service. 2025 projeta-se como o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado. Um alerta de que a temperatura global continua em patamares históricos. A United Nations, né, as Nações Unidas, a ONU, e pesquisadores destacam que o mundo poderá registrar a primeira alta em décadas na mortalidade infantil, o que representa um forte retrocesso em saúde pública global. Então é uma preocupação já para iniciar aí as atividades em nível global e, claro, país por país, de redução, né, desse impacto da mortalidade infantil. Em outro risco ambiental grave, a capital de Bangladesh, na Dhaka, está entre as 10 cidades mais poluídas do mundo atualmente, com níveis de poluição que colocam a população em alerta. E aí, falando da política internacional e conflitos, um terremoto de magnitude 7.5 na escala Richter, né, atingiu a região nordeste do Japão, provocando inicialmente alerta de tsunami, que depois foi suspenso, e despertando preocupação com a possibilidade de um novo tremor nos próximos dias. No âmbito de diplomacia internacional, lideranças da Europa e aliados discutem novas estratégias de segurança no contexto do conflito da Ucrânia, com críticas à atual estratégia de segurança dos Estados Unidos e impacto na unidade transatlântica. E no Brasil, há um alerta de instabilidade climática no sul do Brasil. Um ciclone extratropical deve trazer tempo severo, com temporais, ventos fortes, né, passando dos 100 quilômetros, e possibilidade de granizo entre hoje e a próxima quinta-feira, especialmente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Hoje também é marcada a celebração do Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, data instituída pela ONU, trazendo foco em transparência e combate à corrupção no âmbito global e também no âmbito nacional. Esses são alguns destaques aí mais abrangentes. Voltando para Rondônia, A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Rondônia e o IBAMA, executou aí a Operação Madeira Mamoré entre os dias 5 e 8. Né? As ações ostensivas concentraram-se nos municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho, visando reprimir ilícitos ambientais em uma região estratégica de fronteira. Durante 4 dias ininterruptos, mais de 50 agentes, entre policiais e fiscais ambientais, trabalharam para identificar e coibir práticas ilegais. O foco principal da operação foi o combate à exploração ilegal de madeira e ao desmatamento criminoso, problemas recorrentes que ameaçam a biodiversidade e a integridade das ações protegidas nessas localidades. A mobilização integrada das forças de segurança reflete a necessidade de vigilância constante na região. É importante que haja operações esporádicas, mas que sejam certeiras nos objetivos, mas está continuamente atuando para evitar, né, esses acontecimentos é que é importante. A gente tem que aprimorar, né, nossos métodos aqui no Brasil. A gente sempre, principalmente em relação ao meio ambiente, quando você tem uma operação, normalmente é para combater a continuidade de um mal já existente. Ah, desmatou-se tantas mil hectares, né? Extraiu-se tantos quilos de mineral de forma ilegal, etc. Né? Então, a gente tem que criar mecanismos para evitar esses acontecimentos. E olha, falando agora do município de Ji-Paraná, a Câmara, né, se prepara para uma sessão histórica que ocorre na tarde desta terça-feira. Pela manhã, a gente tem uma... Aliás, serão duas sessões hoje, né? Pela manhã, a sessão convencional, normal, e na parte da tarde vai se decidir numa sessão o futuro político do vereador William Cândido. O plenário julgará um processo por infração político-administrativa que pode resultar na perda do mandato do parlamentar, dependendo do resultado da votação entre os pares. Para que a cassação seja efetivada, o regime exige um quórum qualificado de 2/3. Isso significa que são necessários pelo menos 12 votos favoráveis dentre os 17 integrantes da Casa de Lei para condenar o vereador pelas infrações apontadas no processo. E o clima, claro, é de muita expectativa nos bastidores aí da política local de Paraná, visto que a decisão terá impacto direto na composição do Legislativo Municipal, que recentemente, né, coisa de 90 dias atrás, sofreu uma alteração nessa composição. Né? Tivemos a saída de um vereador e o ingresso de outro, né? Um vereador foi cassado e, ao que tudo indica, nessa sessão de hoje, pelo menos que a gente apurou junto aos bastidores aí, mas nada oficial, o vereador não deverá ser cassado porque não se verificou provas daquilo que foi apontado em desfavor do mesmo. Então vamos aguardar, amanhã a gente tem aí, ou já no fim da tarde, dentro do nosso portal SGC, você terá todas essas informações e também nas nossas demais programações, na Rede TV, no Sistema Gurg de Comunicação como um todo. E olha, a Polícia Militar de Rondônia deu início na manhã de ontem, segunda-feira, à Operação Fim de Ano em todo o estado, na área de atuação do 2º Batalhão da Polícia Militar, que compreende Ji-Paraná e região. O reforço policial já está nas ruas com o objetivo de garantir a segurança durante o período de festas, que costuma registrar maior movimentação de pessoas e, claro, valores. A estratégia da operação prevê a utilização máxima do efetivo disponível. Até o próximo dia 5 de janeiro, todos os policiais militares aptos para o serviço operacional estarão empenhados em intensificar o patrulhamento, com foco especial nas áreas comerciais e residenciais, prevenindo aí furtos e roubos típicos dessa época. Com essa mobilização, a corporação busca proporcionar maior tranquilidade à população durante as celebrações tanto do Natal quanto do Ano Novo também. Né? É claro que a polícia vai estar na rua, o trabalho vai estar mais intensificado, mas a gente não pode aí relaxar quanto àquilo que compete a nós. Né? Então, o que que você pode fazer para dirimir, reduzir as possibilidades de passar por uma situação de crime aí, né? Faça isso. Ah, eu tenho que reforçar a segurança da minha casa. Faça o que você